prevê publicação nos sítios eletrônicos dos órgãos da administração direta e indireta de listagem dos empregados de empresas prestadoras de serviços terceirizados. Vereador Carlos Eduardo Ramos informa que o município de Jundiaí, São Paulo, já está em funcionamento desde 2013 e que condiz com transparência total, sem apresentar riscos de processo. O projeto é amparado pelo município. Vereadora Mariela Portes questionou se foi pesquisado em outros municípios sobre a existência de um projeto semelhante. Vereador Carlos Eduardo Ramos informa que, quando foi encontrado, não achou necessidade de continuar a pesquisa. Projeto em análise da vereadora Mariela Portes. CM008. Acrescenta parágrafo único do artigo 1º da Lei 7917 de 2007, que institui a galeria de fotos dos ex-prefeitos. Vereador Hildo Salve afirma que esse projeto de lei vem trazer justiça na galeria de fotos. Vereador Carlos Eduardo Ramos questiona sobre como fica no Legislativo. Vereador Salve informa que houve uma omissão na elaboração da lei que não explicitaram que seria referida à galeria. E ele somente está resgatando e dando justiça à chapa eleita, que seria o prefeito e vice. Vereador Mozart sugere que seja incluído ao quadro nome e gestão. Vereador Nilson elogia a atitude do vereador Salve. Vereadora Arilene informa não ter visto em outros lugares algo parecido, que fica fora do padrão as duas fotos juntas. Assessor jurídico Gustavo Heinen não vê irregularidades no projeto, apenas despesas. Projeto em homenagem ao ex-vereador Antônio Aldair Docena, que em conversa com o vereador identificou que deveria ser na galeria do prefeito e vice. Projeto liberado para votação. PL 006. Autoriza conceder direito do uso de dois terrenos urbanos à Associação de Moradores do Bairro Hidráulica. Liberado para votação. PL 012. Autoriza abrir crédito real de R$400 mil. Liberado para votação. PL 015. Autoriza abrir crédito especial de R$4.841,44. Liberado para votação. PL 016. Autoriza abrir crédito especial de R$3.776,54. Liberado para votação. Prefeito Marcelo Calma enviou um ofício para o Legislativo solicitando o desarquivamento dos projetos de lei número 115, 121, 123, 139, 155, 157 e 164 de 2018. Matéria importante. Vereador Hildo Salve informou sobre reabertura do pronto-socorro e questiona em quais condições será essa reabertura. Vereador Paulo Adriano da Silva não aprova reuniões do hospital a portas fechadas e sugere que alguém da Câmara de Vereadores deve estar presente. Vereadora Mariela Portes solicita a abertura das contas do hospital. Vereador Mozart Pereira Lopes sugeriu que seja convidado o secretário da Saúde para participar de uma reunião das comissões. Sem mais assuntos a tratar, o senhor presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Marcos Antônio Schaefer, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, assim como a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
Alguma alteração na ata?
Eu tenho uma dúvida, na realidade. Tem uma parte que comenta a respeito do projeto do vereador Hildo Salve, a respeito do quadro do prefeito e vice. Foi comentado que o vereador Mozart sugeriu que fosse colocado o nome e a gestão. Na realidade, eu acredito que a sugestão do Mozart é que fosse apenas o nome e a gestão, não a fotografia sendo colocada. Exato. Eu não sei se tem o apenas.
Período de...
Mas isso foi uma sugestão. Isso. Apenas nome e gestão. Só a palavra apenas, porque, pelo que eu entendi do comentário do Mozart na última reunião, era nesse sentido, que não se fizesse alteração, a colocação da foto.
Gustavo?
Na situação ali, que no mesmo projeto, onde é que fala que o jurídico não vê irregularidade. Vê irregularidade, sim, a criação de despesa, é o contrário.
Não vê irregularidade, apenas despesas.
É, a não ser a criação de despesa, né?
Tem isso.
Então, isso é uma regularidade.
Paulo? Apenas informativo.
Sobre a ata ainda?
Não.
Ata, mais alguma alteração? Se não? Ok? Tá, ata aprovada.
A colocação referente à CM003 e à CM006.
elas estão fora da casa com os proponentes. Podemos deixar essas duas SEMIs para a próxima reunião. A 3 e a 006.
A 3 e a 06,
a,
então...
A 3 está com a Mariela, né?
Sim, mas estão fora da casa, não estão aqui. Né?
Tá, a 3 está com a Mariela, segue com a Mariela.
E a outra com o Blau.
Com o Blau, qual é que está contigo, Blau, não?
Qual que é o número? 6?
Qual é o 6?
A 6, é. CM003 e a
006. 003-006.
É nome de rua do próprio proponente.
Tá.
Segue com o vereador.
A 6 é do Blau.
Eu acho que faltava certidão de óbito ou faltava
documentação
do bairro,
o nome,
alguma coisa assim.
O nome, o sobrenome da pessoa estava com...
Era algo assim.
Isso.
Então esses estarão fora da discussão, a 06. Fica para a próxima.
Projeto 6
e a 03.
Está contigo.
A 03. Então hoje nós teremos aqui para discussão nas comissões o projeto 019, 020 e 001, que é do Executivo. E aí nós temos o veto, a lei, também a discussão do veto. Nós vamos começar a discussão pelo 019, pela ordem que veio da secretaria para nós aqui. Quem está com o 019 em mão? Deixa aqui. Aqui, ó. 019. Ele trata ali de...
O projeto de lei, ele entrou, presidente, ele entrou recentemente na casa. É, no projeto de lei original, deve ter dado entrada na semana passada, nessa sessão dessa semana.
Ele entrou no dia 19 de fevereiro.
Isso, foi nessa última reunião. Na realidade, a gente carece nesse projeto de lei. São três projetos, na realidade, acho que são dois. Projeto 19, o projeto de lei complementar também, o PLC
001,
que, e eu não tenho 20, se ele não trata do mesmo tema, eles carecem de explicação, né? Por parte do Poder Executivo, notadamente o projeto de lei complementar número 001, porque ao que eu dei uma lida nele, acaba sendo contraditório o posicionamento a respeito de não haver incremento de despesa entre a mensagem justificativa e o projeto de lei.
Então, são os três. Vamos, vamos pegar, viu, o Executivo, não sei se quer, o Ítalo quer dar uma palavrinha sobre o primeiro projeto de lei 019 e depois nós vamos...
Eu sempre vou buscar informação com a doutora Elisângela. Esse caso aqui do Lei Complementar 01 e o 19, ele é uma adequação, como foi feito... Ano passado, final em dezembro, adequação dentro dos cargos dos servidores, a mesma coisa para o pessoal que tem cargo de presidente, secretário do RPPS. É só uma adequação.
Os dois? O 01 e o 020?
É o 01 e o 19.
O
20 é aquela autorização para os servidores do sistema de gestão municipal poder dirigir.
Tá.
É o 01 e o 19.
01 e o 19.
001
está aqui, está contigo lá.
Aqui, ó.
Esse ali.
Esse ali, sim, está contigo.
Aqui, ó. O que acontece? Ele fala a respeito do FG7, é uma função gratificada, número 7. É, de fato, eu já vou pedir que isso aqui não seja votado, não seja colocado à votação na próxima sessão, porque eu quero um pouco mais de explicações. Mas,
do 19.
É que eles são.
Do 001.
É que os dois tratam no mesmo tema, tanto o 19 quanto o projeto de lei complementar. E eu estou falando agora especificamente o projeto de lei complementar número 1, que ele fala a respeito do FG7. Só que no artigo 2º, ao contrário do que fala a mensagem justificativa, que não vai dar despesa, não vai aumentar despesa, coisas do gênero, o artigo 2º ele é bastante claro. Fica autorizado o pagamento retroativo da diferença da parcela correspondente às funções gratificadas dos diretores no período entre a publicação da lei e esta lei complementar. Os dois tratam do mesmo tema. Os dois estão tratando aqui do RPPS. E como nós temos tido bastante notícia a respeito do RPPS, em nível inclusive federal, com impacto em 342 cidades do estado do Rio Grande do Sul, que são os municípios que têm o RPPS, em que pese que Florianópolis já foi dito que não se tem recursos no RPPS para pagar o funcionalismo que está sob aquela tutela, eu acredito que nós devamos verificar com muito critério esses dois projetos, tanto o projeto de lei número 19 quanto o projeto de lei complementar número 001, Porque, de fato, ao contrário do que reza a mensagem justificativa, o projeto de lei, no seu artigo 2º, diz que vai desembolsar, a prefeitura vai desembolsar novos valores para pagar de maneira retroativa o FG7, enfim, todos os três diretores.
Como sugestão, eu posso pedir para a doutora Elisângela entrar em contato com quem vocês indicarem. Vocês vão ver que nos dois tem até uma correspondência da Secretaria de Administração, da doutora Elisângela, no qual ela pede autorização para encaminhar um projeto de lei, entende? Dentro do... O Randy tem seguido quando precisa falar com a doutora Elisângela. Por favor, é só fazer o contato, ela vai lhe explicar de uma maneira bem técnica, dentro da lei, o que é que está sendo feito.
Sugestão que ela não poderia vir na próxima reunião das comissões?
Não tem problema. Eu acho que não há necessidade.
De maneira, mas... Acho que sim, presidente. E eu peço, desde já, que o projeto de lei complementar número 01 e o projeto de lei número 19, eles fiquem com o meu gabinete. Pode ser?
Pode ser.
Ficamos dessa maneira, então? Mozart?
Essas adequações ao RPPS, a gente já fez no ano passado. A gente voltou de roldão no governo passado com a minha presença. E eu sugeri a Margarete o nome de uma pessoa, Paulo Maganha. Ele é o gerente da Guaíba Preve, o único município do Rio Grande do Sul onde a previdência pública do município está superavitária e sem nenhum problema para frente. Então, não tem nada a ver com esse projeto agora, essa votação. Mas, num momento oportuno, que nós tivemos uma folguinha nas comissões, a Margarete vai convidá-lo, se precisar, vai um carro autorizando, o busca em Guaíba, venha até as reuniões e nos dá as explicações o que, que está dando de certo lá e o que, que pode haver de problema no nosso. O cara viria no amor, sem custo, certo? Nos dá explicações de um projeto de previdência que funciona.
O pessoal concorda com isso? Ou...
Eu acho que sim.
Colegas vereadores, concordam?
Eu concordo.
De maneira adicional, o município de Guaíba já está pagando pela RPPS, porque nós ainda não, né?
Não,
de maneira geral.
Já arrecadou e já está pagando.
Perfeito.
Tem alguma data que pode ser para entrar em contato com ele, então, para marcar essa data? Hoje mesmo, tá? Retorna para a data disponível que ele teria e daí para os vereadores se organizar para participar da discussão. Numa reunião de comissão que eu acho que o rendimento é maior, né? O rendimento é maior do que na tribuna livre, fica meio jogado aos quatro ventos, né? Tá? Esses dois aí, então, estão com o gabinete do Hans, até que para a próxima semana já pode vir a advogada, a doutora, pode vir, ou Ítalo? A Elisângela já pode vir na próxima semana?
Não tem problema nenhum.
Terça ou quinta? Qual é o melhor? Terça?
Eu?
Tá, terça-feira.
Eu já ia... Eu já tinha anotado aqui, eu ia chegar agora lá depois e já ia pedir para ela, como ficou com o Ranzi, os dois, para ela já manter contato com o Ranzi e não tem problema dela vir aqui na terça-feira.
Não, acho que é uma
questão. Vocês aqui determinam.
Terça fica bom, tá de bom tamanho 8 e 15, prazo.
Terça que vem, 8h15.
Ótimo, ótimo. Tá, secretária, anota e já coloca para nós aqui. Tá, temos aqui o próximo projeto que vai entrar aqui, que é o 020, que trata dos servidores integrantes da equipe de serviço de inspeção municipal. Então, é a discussão do 020. O Edson devolveu agora. 020 trata dos motoristas, dos funcionários do SIM poder dirigir o veículo.
O que acontece? Esse projeto de lei, presidente, ele é reincidente na casa. Habitualmente, esta casa tem colocado mais um artigo informando que esse projeto de lei tem período de validade. O que acontece? Nós estamos autorizando, por meio de uma lei específica, a cada 6 meses, 1 ano, para que os servidores da inspeção municipal, o SIM municipal, eles possam dirigir os veículos da prefeitura. Entretanto, eles não fizeram concurso para tanto, e isso já cansou de rodar nessa casa aqui na reunião das comissões, que o concurso deles não prevê esse tipo de saída. Nós já sugerimos ao Poder Executivo que e faça contrato com empresas de táxi, Uber, situações diversas. Também comentamos a respeito de eles fazerem um upgrade no próprio concurso, para que seja estabelecido isso dentro do concurso deles, que eles possam também ter a função de dirigir, que vamos lá, por meio da lei nós estamos autorizando, mas no concurso que eles fizeram não existe essa possibilidade. Então, qualquer acidente que viesse a acontecer durante os trajetos de deslocamento, enfim, onde é que eles estão dirigindo o veículo da prefeitura, apesar do termo de responsabilidade, apesar da lei, isso poderá virar um processo judicial contra a prefeitura. Nós estamos aqui, toda vez que nós aprovamos, ele acaba sendo um passivo judicial que nós estamos empurrando um pouquinho mais. De igual maneira, quanto a esse projeto, ele também entrou em discussão agora na casa,
sim,
né? Eu acredito que nós devemos apresentar uma emenda novamente, para que tenha duração aí de 6 meses, no máximo 1 ano, para que a prefeitura, novamente, tenha tempo de fazer, a gente já deu aí desde o começo do ano de 2017, tempo para a prefeitura arranjar uma solução diferente dessa que ela está propondo por meio do projeto. E, por enquanto, a prefeitura não parece ter encontrado uma saída mais salutar.
Presidente?
Eu até como sugestão, para que não tenha que vir todo... É uma vez por ano que eu acho que vem para cá a autorização. Todos os cargos têm as suas atribuições. Talvez conversar com a doutora Elisa se tem como incluir nas atribuições desses funcionários dirigir automóvel. Porque daí elimina essa nossa autorização aqui para que eles possam dirigir. Que todos os cargos que existem têm as suas atribuições, e incluindo a atribuição de poder dirigir para esses funcionários ao qual sempre é solicitado a autorização, já não precisaria mais mandar para nós.
É perfeito.
Como
eu daria uma sugestão para os senhores, que na terça-feira que vem, 01/19, a Elisa estando aqui, que ela também já falasse sobre isso aqui, onde é que se tira as dúvidas e se faz a melhor coisa para o município. Pode ser?
Ok. Alguma objeção a isso?
Fica com as comissões do projeto?
Fica com as comissões do projeto, por enquanto. Tá, temos o veto à lei número 10.764, que não está comigo aí, 7.764.
Está comigo.
Está contigo.
Tá.
Jurídico.
Ele estava comigo para o veto.
10.764.
A lei autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato com o Univates, a respeito dos servidores, né, da UPA. E foi posta uma emenda aprovada por unanimidade de autoria do vereador Paulo Adriano, que dava prazo limitado para esse contrato de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. E essa emenda foi vetada sob argumento de que configuraria lesão ao princípio da hierarquia, harmonia e independência dos poderes constituídos, visto que a matéria de gerência dos contratos é de competência exclusiva do Poder Executivo. Então, essa foi a razão do veto, que nós não poderíamos nos intrometer na questão do contratual, que isso seria competência exclusiva do Poder Executivo. Eu analisei isso aqui, trouxe precedentes do STF, passagem de voto do ministro Dias Toffoli, que diz que a função do legislativo nos projetos cuja iniciativa de propositura seja exclusiva de algum órgão ou agente político não se resume a chancelar seu conteúdo original. O debate, as modificações, as rejeições decorrentes do processo legislativo decluem do caráter político da atividade. Assim, uma vez iniciado o projeto de lei pelo Poder Executivo, em caso de iniciativa privativa, que é o caso, tá, não se questiona a possibilidade do parlamentar apresentar emendas ao mesmo com o objetivo de alterá-lo. Do contrário, o Poder Legislativo seria mero ratificador da vontade do chefe do Poder Executivo, privilegiando-se assim visão que colide com os postulados do Estado Democrático de Direito. Então, nossa possibilidade de apresentar emendas, a possibilidade da Casa apresentar emendas, ela é tranquila quanto a isso. Nós temos duas barreiras nas emendas, apenas, que é o que a jurisprudência e a Constituição falam, que seria, nós não podemos gerar despesa, né, e a emenda deve guardar pertinência temática com o projeto original. Ela não pode fugir do assunto do projeto original, nem modificar ele, alterar o objeto dele. Tá? Nesse sentido, a emenda que foi apresentada aqui, ela não influencia em nada no contrato, ela simplesmente limita o prazo de vigência dele. Né? Então, tendo em vista que a emenda apresentada não gerou despesa, tampouco modificou o objeto do projeto inicial, tá? Eu acredito que, ao meu ver, não há nenhuma quebra de hierarquia, nenhuma influência do poder legislativo junto ao poder executivo. Por esse motivo, eu tenho que o veto é ilegal e o parecer é pela ilegalidade do veto.
Parecer pela ilegalidade. Já? Ilegalidade. Ilegalidade do veto.
Bom dia. Em relação ao parecer do jurídico do Gustavo, a nossa ideia era de fazer essa emenda de prorrogação de prazo de contrato de 6 em 6 meses. Devido aos contratos serem anuais, né, acabou se mudando para 1 ano. E, como ele comentasse, o veto totalmente ele fala sobre um processo que é extremamente de competência do executivo. E, na verdade, não. Na verdade, também compete ao legislativo regrar sobre o prazo dos contratos, porque não tem natureza nenhuma de custos a mais ou a menos, né, por esses contratos. E, no parecer dele, tem uma parte aqui que eu vou ler para vocês, que traduz rapidamente. Ora, trazendo tais conceitos à realidade, a emenda vergastada tem-se que não há qualquer lesão ou extrapolação ao limite da pertinência temática, já que a mesma não alterou qualquer aspecto do projeto original. Apenas delimitou prazo de validade ao contrato que se intenta celebrar, fazendo com que o mesmo tenha limite temporal determinado. Então, na verdade, como trata o parecer, ele deixa bem claro que não tem nenhuma alteração de qualquer aspecto no projeto original. Então, seria bem interessante que, quando fosse votado, a gente analisasse bem para poder derrubar o veto do prefeito.
A questão é toda essa, que a nossa possibilidade de fazer emendas, ela é tranquila, sem problema nenhum, em qualquer tipo de projeto. O que nós não podemos, segundo a Constituição e segundo o STF, é gerar despesa para o executivo através de emenda, tá? Ou alterar em emenda a finalidade do projeto. Isso nós não podemos fazer. Tá? Uhum. Só que a emenda, ela simplesmente, a emenda que foi aprovada por unanimidade, ela simplesmente delimita o prazo do contrato. Ela não altera a forma, não altera conteúdo, não altera objeto. Ela só dá prazo limitado. É só isso que a emenda diz. Então, ela não fere nenhum aspecto constitucional, na realidade. E não interfere no poder de contratar do executivo.
Normalmente, os contratos, eles são até 5 anos renováveis. Nesse caso, seriam renováveis até 2 anos. Então, nós só encurtamos um pouco esse prazo por se tratar de questão de saúde, né? Então, seria interessante que iria ocorrer que na próxima legislatura teria um novo projeto de lei para ser avaliado como está o trabalho da empresa que, ou da instituição que está trabalhando lá. Então, seria mais por uma questão assim de vir um projeto novamente para cá para ser reavaliado o trabalho, como seria normalmente o trâmite, seria 5 anos, renovado anualmente pelo executivo. Assim não. Assim o executivo renova uma vez e de novo tem que passar aqui. Que nem ele tem hoje essa questão dos motoristas. Ele manda todo ano para cá para ser reaprovado. Então, por que não o contrato para ter uma transparência maior também passa aqui, em vez de 5 anos, passar de 2 em 2 anos? Ah, seria só na questão de a gente poder ter um balanço e uma avaliação maior do trabalho que está sendo feito na saúde.
Mais alguém?
Eu.
Ah, só o Ranzo, então. Só.
É ilegalidade do veto, né? O parecer é pela ilegalidade do veto. As razões apontadas para o veto só se coadunam com a questão da emenda que foi apresentada. No resto, sem problema nenhum. É ilegalidade do veto.
Ilegalidade do veto.
É.
Tá. Ah, sim.
Bom, acho que foi bastante claro nesse último posicionamento do Jean. A gente estava falando do projeto de lei número 20, que retorna a essa casa e que já recebeu emenda a respeito do tempo de vigência da lei. Então, a sequência é a mesma, exatamente igual, é exatamente uma cópia do que a gente está colocando no projeto dos motoristas poderem ou não poderem dirigir, em que pese que nós acreditávamos que a prefeitura teria agilidade para pensar em alguma solução mais criativa do que repetir o erro, né? Nesse sentido aqui do projeto de lei número... esse que trata, hein? Qual é o número do projeto?
Do 10.764?
Isso, o veto. Também trata sobre o tempo. Agora, de maneira curiosa, o prefeito poderia ter feito isso sem passar pela Câmara de Vereadores. Ou seja, quando a gente está apresentando uma emenda por causa do tempo, é porque nós acreditamos que isso deva retornar para casa para que os vereadores possam apreciar novamente essa modalidade, que eles possam novamente... Agora, se o prefeito deliberar e quiser administrativamente fazer sem passar pela Câmara de Vereadores, assim como centenas de outros contratos, e dá para passar quase para duas centenas de contratos que foram feitos com dispensa, centenas no ano passado com dispensa de licitação, poderia também ter botado mais um na conta, ia ser só mais um. No ano passado deu uma média de um a cada dois dias praticamente de dispensa de licitação.
Poderia ter colocado, me permite, parafraseando o que está no parecer, parafraseando o Dias Toffoli. O Poder Legislativo não é mero chancelador do Poder Executivo. Nós estamos aqui para fiscalizar e para discutir as questões, podendo emendar onde for pertinente.
Obrigado.
Tá. Mais alguém na discussão? Pode liberar esse projeto aí para votação, para a próxima sessão? Esse veto?
Ok.
Tá, então coloque-se na pauta, presidenta, da ordem do dia isso aí. Agora vamos aos CMs, o CM02, que não está comigo na mesa aí, com quem é que é o proponente do 02?
Está comigo.
Está contigo?
Está comigo para aparecer. Ele estabelece critérios para a denominação de vias públicas ou outros próprios municipais. Ele é de autoria do vereador Hildo Salve e ele altera a situação da denominação das ruas próprias e logradouros e nesse sentido. Ele altera uma série de leis e revoga uma série de leis, ele modifica todo o procedimento de como é feito a denominação dos próprios em Lajeado. Eu acredito que esse projeto necessite de mais discussão aqui dentro da casa. Independente de legalidade ou ilegalidade, que é onde se cinge o meu posicionamento aqui, eu acho que deveria ter mais discussão, aprofundar a discussão a respeito do que está nesse projeto aqui, pelos vereadores.
Ei, doutor, eu acredito que a gente vai derrubar esse projeto. Eu não vejo necessidade de deixar ele tramitar mais tempo. Bota em votação, porque há uma tendência da casa em rejeitá-lo. Pelo menos, visto da nossa bancada, é isso aí. E se vê até vereadores da situação que também são contrários ao projeto.
Eu acho louvável a iniciativa do vereador Hildo Salve em propor a discussão, porque nós tivemos ano passado tivemos problemas até na questão de reserva de nome de rua, como é que funcionaria, como é que não funcionaria, o que estava na lei, o que não estava na lei, mas ajustou através de um acordo de cavalheiros, né? Não é nada estabelecido legalmente. Então, de repente, se estabelecer isso aí de forma legal, seja algo proveitoso e que tenha que ser feito. Mas necessita mais discussão do que está proposto aqui no projeto, da forma como ele foi apresentado.
Vereadora Mariela.
É a minha opinião também. Ao contrário do vereador Blau, eu acho que ele pode, inclusive o Salve não está aqui hoje, a gente poderia discutir ele mais aqui, mas a minha sugestão é que ele fique aqui nas comissões, a gente discuta ele mais um pouco e depois dá para o voto, ok? Mas ele precisa ser melhor analisado. A exemplo do projeto que está comigo também, que é dos nomes dos terceirizados, tem que ser melhor discutido aqui dentro. Pois vai.
Ok, Jean.
Só queria colocar em relação a esse projeto, que a gente deu uma analisada nele, e eu peço para não colocar ele em votação na semana que vem, porque a gente vai estar fazendo duas ou três emendas no projeto. Já conversei com o vereador Salve, ele até concordou em fazer essa apresentação para a gente discutir, né? Ele gostou das emendas, E só peço para não colocar essa para a próxima sessão em votação, para a gente apresentar as emendas ainda, tá? Não colocar.
Presidente,
não
colocar então,
a votação.
Presidente, então eu me reservo o direito de proferir parecer ao final, quando vierem todas as emendas, de uma vez só, e restituo ele às comissões.
Ranci.
Bom, eu vou mais pela linha do vereador Blau, que realmente deveria... Ele, o projeto é bastante claro, na realidade. Tem tempo para ser votado, quanto a isso não se discute. Acredito também que não é porque o vereador proponente não está aqui que a gente não deva debater o projeto. O projeto foi colocado à casa. Ele deixou de ser do vereador quando ele foi colocado a todo mundo para discutir. Agora, tem um problema técnico, especificamente a respeito da duplicidade de nome de logradouros públicos. E aí, nós podemos citar algumas situações que aconteceram no município. O professor Teobaldo Dick, que tem o parque, tem a rua.
Rogério
a Rente. Rua 7 de setembro, que tem a rua e tem a
Rogério
avenida.
Rente, tem rua.
Esse foi um erro que não foi corrigido, foi na última legislatura, inclusive. Então, tem algumas situações de nomes repetidos. Agora, como nós vivemos numa área de tecnologia, a exemplo do Uber e de outros sistemas de táxi, onde é que você coloca o nome do lugar público que você deseja aí, nós tendo a possibilidade de incrementarmos a quantidade de nomes duplicados na cidade, nós estaremos de graça prejudicando o cidadão que deseja entregar uma mercadoria, de que deseja receber ou se deslocar até determinado lugar. Então, só esse artigo já seria o suficiente para derrubar o projeto de lei, em vista de uma falta de praticidade para toda a comunidade, eu não digo só de Lajado, para todos aqueles que desejam enviar mercadorias ou qualquer outra coisa para cá. Então, acredito que a discussão dele deva acontecer. Se for necessário apresentar emendas que sejam, vou apresentar uma para tirar, inclusive, a possibilidade da nome duplicado dentro da cidade, seja para parque, praça, rua, avenida, seja o que for, para evitar de termos mais replicações dessas situações que o vereador Mozart estava falando, da rua Rogério Rento, do parque Rogério Rento, do parque Teobaldo Dick, da rua Teobaldo Dick, avenida e a rua 7 de setembro. Então, são problemas crônicos da nossa cidade que nós não precisamos incentivar até mais.
Presidente.
Sim.
Mozart.
Eu queria questionar ainda, vereador Blau, o poder do presidente do bairro em concordar ou não com a rua. De forma alguma e contra o bairro. Mas é poder demais para uma pessoa do bairro dizer se aceita ou não aceita a rua. Vou retornar aqui ao caso Alito Ipner. Uma homenagem a um ex-prefeito, onde eu tenho certeza que meus 14 pares concordam, uma pracinha universitária, o presidente do bairro não quer. Um presidente do bairro não quer. Tá certo? Então,
assim, ó, eu acho. Mas consta no projeto a questão da ata da Assembleia na decisão, né?
É, então, esse projeto traz alteração a esse respeito.
Então, assim, ó, respeitar o bairro, sim, respeitar o presidente, mas não pode 15 vereadores se submeter à decisão daquele um do bairro.
Tá.
Certo?
Complemento?
Dialogar melhor na decisão final do nome.
A parte porque o Marcos está inscrito.
Só uma parte.
Okay.
Mozart, em relação a isso também a gente está fazendo uma emenda, porque no projeto fala na ata da Associação de Moradores,
sim,
que tem que ser apresentada.
Posso ler?
Pode ler.
Deverá ser anexado ao projeto de lei a ata da Associação de Moradores, onde conste que a indicação da denominação fez parte da pauta da reunião e que contou com a aprovação da maioria dos moradores do bairro presente. Então, até a redação fica dúvida, tem que constar a maioria dos moradores do bairro, não a maioria dos presentes da reunião.
Uma emenda também.
Não é, porque isso torna inviável, né?
Só um pouquinho, vamos escutar o jurídico e depois então falar, tá? Marcos, está escrito?
Obrigado. Eu quero dar um bom dia a todos. Eu quero dar um seguimento no meu pensamento, também sigo com a ideia do vereador Valdir Blau. A ideia do vereador Moser está certa, porque, na verdade, nós aqui, não querendo diminuir ninguém e nem desmerecer ninguém, nós temos aqui exercendo, nós representamos a comunidade. Então, eu acho que, no meu entender, não precisa botar mais pessoas junto, porque se algum descontentamento, alguma coisa que vai acontecer, com certeza as pessoas vão nos procurar, entendeu? Então, eu acho que não há necessário. Eu sigo com a ideia do vereador.
É que abriu mão, tem mais alguém inscrito? Mais alguém que gostaria de se manifestar?
A respeito de nome de rua, já que a gente está tratando disso, tem uma nota pouco elogiável hoje a respeito do trabalho dos vereadores no jornal acerca dessa situação.
Bom, cada um interpreta da maneira como quer. Quer falar, Mariela? Tá. Ok. Esse aí fica, então, nas comissões ainda? Para discussão?
Ele estava comigo para aparecer, mas em vista da necessidade de discussão, eu vou restituir ele às comissões para a gente continuar debatendo a respeito.
Ok, tá. O próximo à discussão seria como 003 e 006 foram retirados da pauta, o 009, que trata... 09 está com quem? Que não está comigo na mesa aqui.
O 9.
Está aqui contigo? Da NECA? Ô, NECA, é que tem o projeto de lei, o 009. Não está comigo na mesa aí.
Mas não está comigo.
Então, toca, explica ele para nós.
Ah, desculpa, eu estava limpando aqui, eu acabei me perdendo.
Desculpa o acidente aí aqui.
Não.
09, que é o teu.
Na verdade, foi o que eu falei na última sessão. Esse projeto, ele dispõe sobre ele autoriza a remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação que caracterize abandono. Como eu já falei, foi uma conversa com o fiscal da prefeitura, quando ele me relatou que eles não têm esse poder de recolher o carro, mesmo que seja um ano, dois anos, três anos, cinco anos, que muitos nós temos nessa situação aqui no município, que demandaria de uma lei autorizativa para que eles pudessem, então, proceder esses recolhimentos. Em cima disso, então, eu estou encaminhando esse projeto, que na justificativa aqui, ele... além de atrapalhar, claro, todo o trânsito, o recolhimento de lixo, ele tem casos em que tem mato crescendo dentro do carro, tem usuários de drogas que usam esses carros. Então, animais que podem, né, enfim. E em cima disso, então, eu fiz esse projeto e eu desde o início disse que eu estava encaminhando ele, que ele estava aberto, se alguém tem alguma sugestão, alguma alteração, alguma emenda, ele está aberto para que a gente construa ele de uma forma que também ele possa ser executado depois. Não adianta nós ficarmos aqui criando leis que depois a gente não, o executivo não tem como executar. Então, eu estou aberto a sugestões, se alguém tiver dos colegas, e se mais alguém também quiser assinar o projeto, ele também está aberto.
Estamos contigo. Éder.
Bom, eu tenho uma dúvida aqui. O Gustavo pode até ajudar a gente, eu acredito. Que no caso aqui do artigo 2º, parágrafo 3º, né, veículo motorizado que se encontrar estacionado no mesmo local da via pública por 15 dias, né, tempo no funcionamento, movimento. Mas, juridicamente, se como o colega Mozart gosta de falar, se o camarada lá tiver com o IPVA em dia, por exemplo, isso, ele tem algum amparo jurídico que eu não possa deixar o meu carro estacionado? Isso é minha dúvida. O projeto é muito bom. Tá. Eu comentei com a NECA, eu gosto. Eu também acho louvável o projeto. Só a minha dúvida mesmo é a legalidade disso.
Antes que tu fale, Guga, tu me permite?
Sim.
Posso? A continuação do parágrafo aqui. Veículo motorizado ou não, que se encontrar estacionado no mesmo local da via pública por 15 dias consecutivos ou mais, sem funcionamento e movimento, gerando acúmulo de lixo e ou mato sobre ele ou em torno, prejudicando o fluxo de veículos, pedestres, prestação de serviços públicos, ou em situação de evidente estado de decomposição de sua carroceria, gerando risco à coletividade e à saúde pública. Então, não é um carro normal, bonitinho, que vai ficar 15 dias estacionado. Ele precisa estar enquadrado nessas condições. Só para te entender.
Mas até quem vai fazer essa avaliação? O carro está bonito, está feio, sabe? Isso é tipo uma casa. Tem o Rambo lá, que é uma casa muito bonita, pintadinha. E tem o Éder, tem a casa de madeira lá com uma telha faltando, sabe? Então, isso que... Eu só, é só a minha dúvida mesmo, é se juridicamente eu com o IPVA do meu carro em dia, do jeito que eu tiver ele, se tiver mato em cima, eu teria o direito de deixar o carro estacionado na via pública. É uma dúvida que eu tenho, doutor.
É uma questão bastante pertinente, mas a partir da fiscalização do poder subjetivo do fiscal, dizer se está funcionando ou não está funcionando, a comprovação vem depois, né? Mas a gente fez um estudo já a respeito disso daí no ano passado e já tem um projeto de lei andando na Câmara dos Deputados a respeito disso daí, pra, exatamente dentro do que a vereadora Neca vem trazendo para cá. Só os trâmites na Câmara, e anda bastante tempo já o projeto lá. Tem cidades que já têm implementado essa situação, tá? E o projeto de lei que anda na Câmara dos Deputados, ele é inclusive para alteração do Código Brasileiro de Trânsito, nesse sentido. Tá? É uma situação discutível, Éder? É sim. Hoje não tem, sem problema nenhum. O que está se fazendo é efetivamente a regulamentação dessa situação. Agora, como vai se dar a fiscalização? Bom, daí...
Só para complementar ainda aqui, vamos dizer lá que eu tenho um carro estacionado, e a prefeitura vai lá ao fiscal e diga que ele está em situação de abandono. A prefeitura recolhe ele e eu entro com uma ação contra a prefeitura. E muito, acho que muito facilmente, eu vou conseguir ganhar essa...
Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho no projeto, que ali o projeto fala em 15 dias, né? De repente tem que ser dada uma notificação... Para em 15 dias tu apresentar uma defesa, alguma coisa nesse sentido, caso tu não faça ou seja negado, daí sim seja feito o recolhimento, tá? Alguma coisa nesse sentido, talvez.
Deixando bem claro, presidente, que eu sou a favor do projeto, voto a favor do projeto, minha só questão legal disso mesmo.
Eu falei que ele está aberto, até porque queremos construir um projeto que fique bom.
Até porque esses 15 dias tem que ter um marco inicial, nós temos que... de ter um ponto de onde é que partem os 15 dias, né? Então, de repente, tem que ser a partir do momento que o proprietário é notificado da situação. Uhum. Algo nesse sentido, né?
Teremos todo o tempo de apresentar as emendas.
Ítalo,
depois da manhã. Depois
eu daria uma sugestão à NECA. Ontem à noite houve uma reportagem bem grande no Jornal Nacional sobre esse problema que é em todo o Brasil de carros estacionados. E eu acho que seria interessante hoje, pela internet, consultar. Cada capital tem o que é 30 dias. Tem 20, tem 15. São Paulo é 5 dias. Então, buscar informações de como é feito isso. A matéria ontem, se buscar, isso se consegue, foi uma matéria assim, de uma reportagem de uns 4, 5 minutos, falando sobre esse problema a nível de Brasil. Minas Gerais é tantos dias, São Paulo, Rio... Porto Alegre são 5, 15, 20, 30 dias. Então, buscar como, por quando e onde.
Sim, tranquilo isso. Tá. Franci?
É da mesma maneira, a respeito do prazo, com certeza, as cidades maiores vão ter prazos menores para notificar. É, um dos cuidados que tem nesse projeto de lei, realmente, é botar num edital. Ele fala no meio eletrônico oficial do município. Daqui a pouco nós expandiríamos isso para também botar nos jornais de circulação, um dos jornais de circulação da cidade, enfim. Mas eu aumentaria, realmente, da mesma maneira que a gente comentava as roçadas, que não voltou o projeto de lei para cá, que 15 dias seria um prazo exíguo, daqui a pouco, para se conseguir alguém para fazer a limpeza do terreno. Eu acredito que 15 dias, em se considerando que existem períodos de férias e que possa acontecer, deveria ser um período um pouco maior. E de outra maneira, já foi comentado a respeito das possíveis emendas que venham e tal, mas ele fala do depósito municipal. Até onde eu sei, no município de Lajeado, eu e o vereador Éder, nós vivemos falando aqui que existem muitos terrenos da prefeitura, centenas de terrenos da prefeitura do município, entretanto, nenhum deles é configurado como depósito municipal. Então, daqui a pouco, deveria se criar esse espaço dentro da prefeitura, inclusive viabilizado por meio de permutas e trocas para aglomerar, junto com outras unidades da prefeitura, um espaço onde é que tu tenhas uma ocupação melhor de vigia, de guarda, enfim, do espaço destinado a isso. Sei que já existe ou existiam algumas negociações, inclusive envolvendo a Secretaria de Obras. mas não tem também se isso foi a grant ou deixou de ir, mas que é necessário que se tenha o que é denominado depósito municipal, porque hoje tu tens um problema em onde colocar esses veículos.
Até porque a prefeitura, ao recolher esse veículo, assume a condição de depositária. Daí, né?
Depositária fiel.
Esse veículo continua tendo um proprietário.
Yeah.
Isso não é confisco, né? Ela vai assumir o encargo de depositária. A lei estadual, os DETRANS, tu tem um certo tempo lá para ir lá reivindicar a restituição. Acho que é 90 dias, se não me engano. Onde está nos depósitos que são vinculados ao DETRAN. Tu não reivindicou a propriedade lá, ele vai para... Tu perdeu, né? Vai para leilão. Então, isso aí, nós temos que...
Na verdade, o Randy já comentasse, era isso que ia falar do depósito municipal. Acho que não tem nenhum depósito municipal, né, Ítalo? Ítalo, não tem nenhum depósito municipal, né? É, então acho que antes de nós votar isso, Neca, teria que primeiro criar esse depósito municipal para a gente ter um local onde destinar esses veículos. E outras questões também, porque no Código de Posturas... O Código do Meio Ambiente também trata alguns assuntos sobre depósito municipal. Lá já não tem. Então, acho que é interessante, antes de nós votar, daqui a pouco o Executivo se comprometer, Ítalo, em criar esse depósito em algum local, para a gente fazer a votação desse projeto, que ele é bom sim, porque a gente tem vários veículos abandonados na cidade, né? Alguns em áreas públicas, em praças, outros na rua. Então, acho que é bem importante a gente poder... remover esses veículos sim desses locais.
Blau?
Olha, o projeto é bom, mas ele precisa de uma série de ajustes, né? A questão do tempo, a questão do fiscal avaliar o que é que está incomodando ou não, né? Se ele está em cima da calçada, se ele está no acostamento. Então tudo é uma série de ajustes, mas eu entendo que ele pode ser viável e é um projeto necessário. Cada vez a gente vê mais abandono de veículos e impedindo a passagem das pessoas, criando lixo, insetos ali. Então eu entendo que é um projeto necessário. Mas temos que buscar em conjunto aqui, vereadora. Como o Éder disse, o projeto é bom, sou a favor, mas temos que acertar, fazer alguns ajustes nele.
Kripoff. Mariana?
Não, é exatamente isso que eu ia dizer. Porque pelo que a gente está discutindo aqui, possíveis emendas que possam entrar de depósito, a questão também da notificação vai ser por denúncia, não, tudo isso gera despesa. E a minha opinião é a mesma do Sérgio, era isso que eu tinha escrito aqui. Acho que não cabe aqui, vai ter que vir de lá antes para daí a gente poder complementar.
Salve. Bom dia, presidente. Mas
não tem nem depósito.
Fico muito feliz em ver essa casa com tantos colegas, tantos assessores. Né? Parabenizo, então, as comissões, inicialmente, senhora presidente. E provavelmente a senhora também vai estar no portal, no site do MDB, né, com um belo projeto aqui, mas que gera custos.
né? Como eu lá fui agraciado ontem, fico muito contente, né? Um projeto que o pessoal impulsionou, tá? Que legal, né? Muito legal mesmo, e está sendo bem divulgado.
Muito bom. Esse também vai ser divulgado.
Né? Legal. Mas, assim, ó, como o Sérgio falou, Sérgio, tem muitas, e eu não estou tanto tempo, mas aí no tempo eu era suplente e acompanhei. O Kaiser já colocou projeto, vários colegas colocaram um projeto nesse sentido, e não foi à frente como esse de Vossa Excelência, ele carece, e realmente é muito custo. Tá? É só o depósito, pensar, se a gente pensar abaixo de... Né? De ter uma rúbrica ali, para ter um valor inicial para poder pagar guincho, etc, etc. Se você não botar numa rúbrica ali, criar uma rúbrica aí para o Reale de 100, 200 mil reais para começar a coisa, isso aqui não anda. Tem que ter e o projeto é excelente, eu quero que isso aqui aconteça, como o Blau falou, que não serve, mas não tem como a gente botar um projeto desse. Né? O Gustavo, eu gostaria de um parecer, né? Bem em cima disso, nesse projeto aqui, como é que nós vamos fazer? Tem que ter, tá, a municipalidade, os valores serão revertidos para a municipalidade. Eu, se tiver um projeto desse, eu não quero que vá para o Caixa Único. Eu quero, o vereador Rancho, que vá, tipo, com um fundo do trânsito, para alguma coisa educativa, né, senhora presidente? Essas coisas nós temos que, então, colaborar. Gostaria de poder colaborar nesse projeto também, mas acredito que nem o vereador Knepo falou, que seria um projeto vindo de lá. Se o projeto for ajustado aqui, e de comum acordo, Ítalo Reale, certo? O governo aceitar e promulgar a lei, ele fica valendo, porque eu entendo que ele é uma medida, e Vossa Excelência colocou, é uma medida antipática, né? É aquela coisa que nós temos que fazer, que nem o vereador Teixeira fez dos carroceiros, coisa assim, tá? Eu acho que o vereador Schaefer, pai, também fez alguma coisa nesse sentido, tá? Então, assim, ó, são projetos que necessitam, mas se o governo não mandar a gente ajustar bem esse projeto, o governo sancionou, ele é lei, vale, tá? Né, Gustavo? O governo sancionando, aceitando, é que nem a galeria dos ex-prefeitos, tá? Que se for aprovado nessa casa, dando justiça a Hélio Giovanella, a Vilcinho Jaques, a Sidney Zen, e vamos dizer muito mais, se o prefeito sancionar, parabéns.
Uhum.
O legislativo fez sua parte, então parabenizo pela ideia, vereador, mas precisamos ajustar e me coloco à disposição para ajudar. Obrigado.
Eu concordo com o vereador Sérgio, só que eu acho que não é tão difícil. Se é um carro abandonado lá, há vários anos, por questão de saúde, vidro quebrado, mosquito, doença, a saúde pode se impor, notificar o proprietário uma vez. O trânsito pode ir lá, dois meses depois, notificar de novo. Na terceira vez, se dá um prazo ao cidadão. Sou completamente contra depósito de veículo. Sou contra. Sou contra o dinheiro ir para um fundo, não vai ter fundo nenhum. Balança do Vibilim, aquilo dá o preço do carro do cara, 0,50 centavos, 500 quilos, está aqui, está 250, e o carro sai da rua, a rua é pública. Não sei, não, daqui a pouco o município fica com o osso do guincho, então, certo? Mas dizer que o cidadão ainda vai entrar, vai recorrer, ou nós vamos cuidar do carro para ele, está fora. Tem que ser uma coisa bem sucinta, com fotografia, com saúde, com trânsito, uma, duas, três... Sem modificação, vai pro guincho, tira o carro.
O problema é achar os caras.
Tu tá esquecendo, né? Tu tá esquecendo os Adeva aí, com a mania de entrar com recurso e processo.
Só porque se passa.
Exato.
Rodolfo, quer dar uma palavrinha? Como é que é?
Foi sugestão do fiscal, hein?
Vai ter bastante, mas vai ter bastante discussão, mas isso é um projeto excelente. Ítalo?
Comentando aqui com o doutor Gustavo, com a permissão da vereadora Neca e sugestão do Serginho, me proponho a levar esse assunto para o prefeito, área jurídica do município. Eu vejo que primeiro a ideia é ótima, é boa. Primeiro nós temos que esgotar toda a parte jurídica legal. Aí, por exemplo, doutor Elisângela, doutor Gustavo, eles vão se debruçar em cima de uma parte legal para dizer é viável, é possível fazer, ok. Aí poderá o projeto, como o Serginho disse, vir do município para a Câmara, ou da Câmara para o município. Mas eu levaria, né, que essa sugestão, falaria com o Marcelo, com a Elisângela, podem discutir juridicamente Elisângela e o Gug, esgotar, e também de buscar essas informações ontem, eles chegaram em São Paulo, é 5 dias, é recolhido e é leiloado. É recolhido e leiloado. Okay. De que forma, não sei.
Uhum. Tá. Neca, só para encaminhamento, então, para...
Não, eu desde o início falei que esse projeto estava vindo para cá para que nós construíssemos juntos. Se não importa se vai partir do legislativo, se vier do executivo. O que nós temos que achar uma solução? Porque eu não acredito que não haja uma solução para aqueles carros que estão estacionados na frente da casa de uma senhora que está 10 anos lá e ninguém faz nada. Então, que esse projeto, se não pode ser aprovado assim, ou se vier de lá, a mim não, eu não vai atingir em nada. O que eu quero é que nós juntos encontremos uma solução para esse tipo de problema. Eu faço questão que o Ítalo leva isso até a prefeitura, que até o próprio departamento de trânsito lá estude e dê uma resposta. Se eu tiver que retirar ele e ele ser encaminhado pelo executivo, não tem problema nenhum. O que eu quero é uma solução para esse tipo de problema. E quando a gente fala em carro aqui no projeto está bem claro, é carro, não é nem carro, é uma carcaça que ainda existe, é uma sucata. Então, assim, a gente também tem que ver um pouquinho a questão, como que surgiu a questão, como que o fiscal vai saber. Não, tem a lei aqui e ela está dizendo, carro que nem motor, às vezes nem motor mais tem. Então, para mim está bem tranquilo, a proposta foi essa, foi trazer para discussão aqui. A maneira que for resolvido, se for um projeto daqui ou do executivo, para mim não tem problema nenhum.
Sua sugestão seria colocar stand-by até os executivos manifestar?
Aí teria que fazer um levantamento, né? Eu sei de uma meia dúzia.
Tem bastante.
Tá? Então, a minha sugestão é que realmente o Ítalo, foi a sugestão dele, que ele leve isso para o executivo e que o executivo encontre uma solução para esse problema.
Então, esse projeto ainda vai ficar mexido nas comissões, vai ficar
mexido. Ou qualquer outra coisa.
Tá? Tá bom, então. Pessoal, sim. Autorizativo? O anteprojeto de lei, então. Trazer para discussão. Decisão dos vereadores, colegas, para trazer para discussão, comissão de... Tá? Fica nas comissões. Nosso projeto, a discussão é o 010, de autoria da Mariela Portes. Denomina o nome de rua. Mariela, quer se manifestar a respeito desse projeto? Do 10, do Anolim Cardoso de Siqueira.
Não.
Não?
Isso já foi apresentado.
Já foi? Ok.
Cabe só nós. O prefeito havia vetado, não tinha?
Na verdade, eu estava falando para o Google aqui, a minha sugestão seria que em várias cidades, países, enfim, as ruas são por número e deu. Rua 1, 2, 3, 4, assim vai adiante e acaba com essa história toda aqui,
vai
de nome de rua. Só
o
vereador pode fazer nome de rua. Aí, quando a gente faz nome de rua...
Não, o prefeito também pode.
Tá,
mas,
prefeito também pode.
Enfim.
Pode ser por decreto. Tá? O 011, que trata, que é da autoria do Carlos Eduardo Ranci, da rua Hermindo Dauerheim.
Pode ser colocado em votação.
Pode colocar em votação?
Eu sempre digo que os projetos de lei eles, de nome de rua eles têm que ter as quatro coisas. A mensagem justificativa, o projeto de lei, ele tem que ter a assinatura do presidente da Associação de Moradores e a certidão de óbito. Obviamente, o pessoal também faz a reserva dos nomes de rua, ele contempla na integralidade. O projeto pode ser liberado para votação, presidente.
Liberado? Então, votação, então. Coloque
no... O projeto de lei número 5, também, da minha autoria, também é nome de rua, eu tinha segurado ele na sessão passada para ajustes, na mensagem justificativa, então. Também está liberado...
Só a complementação, óbito há mais de 2 anos, né?
Óbito há mais de 2 anos, exatamente.
Ok. Projeto de lei número 012, de autoria do Marcos Schaefer e do Carlos Ranzi, trata sobre isenção de pagamento de taxa de inscrição de concurso público municipal a candidatos inscritos com cadastro único. Manifestação dos autores.
Acho que mais com uma segurança da própria casa, seria um parecer jurídico a respeito. Tranquilo? Podemos deixar com o jurídico para isso? Ele é uma replicação.
Fica comigo para análise, então.
Ok.
Análise ao executivo do jurídico da casa. Projeto número 013, do vereador Adsuruti, não se encontra. A autoria dele dispõe sobre proibição de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos. Fala, Mozart.
Sou contra esse projeto. Acho que não é um problema. Se houvesse foguetório na jarra diariamente, se perturbasse os animais, até concordaria. São eventos de final de ano. Eventualmente o Grêmio, o Inter, ou uma campanha política. Não entendo que isso aí é um problema... Que afete tantos bichinhos assim, para proibir o comércio de fogos. Eu sou completamente contra esse projeto.
Marcos?
Eu também sou contra o projeto, porque visa, já é uma tradição. Por exemplo, Natal, Ano Novo, né, quando ganha um time, entendeu? Como é que nós vamos para rapaz começar a proibir as pessoas? O que é isso? De chegar, de comemorar um momento de felicidade deles, de eles demonstrarem. Então eu sou completamente contra esse projeto.
Que agora os tiros estão liberados, né? Vereador Ranzi.
É um projeto que com certeza vai gerar discussão tanto aqui quanto nas casas das pessoas. Eu realmente tenho problema com os animais. O senhor conhece esses tipos de problemas, mas em virtude de isso, além de dar problema com os animais que simplesmente não tem como se defender ou imaginar o que está acontecendo, os autistas têm sérios problemas com esse tipo de estampido. E o que está se negando aqui não é a questão dos fogos de artifício, os que, enfim, não tem o estampido. Então, acredito que sim, esse é um dos temas que possivelmente venha a impactar na mídia, nos jornais, porque, de fato, ele altera a rotina do que é possível. É uma atividade comercial. Um dos tipos de itens que são comercializados. Você não está negando a existência dos demais. Então, em virtude de tudo isso e de ter acompanhado algumas situações em famílias que têm crianças, principalmente, que sofrem com isso, eu acho que é um sofrimento desnecessário que se causa à comunidade. Mas eu tenho ideia de que nós vamos ter dentro da própria Câmara posicionamentos favoráveis e contrários.
Vereador Éder.
É um projeto polêmico que ele não vai agradar todo mundo, né? Eu até estava brincando aqui, né, que o detalhe aqui de cachorro virou gente agora, né?
Cachorro.
Então eu, inclusive, tenho um dentro de casa e dois na rua, e um deles é terrível, o sofrimento dele quando o dia que soltam fogos, alguma data assim, né, terrível. Até as próprias pessoas, né, então, como o Ranzi bem referiu. Então é um assunto que tem que ser bem debatido. Eu sou simpático ao projeto do AD, mas não tenho uma opinião formada ainda. Acho que a gente debatendo ele melhor, a gente com certeza vai amadurecer a nossa ideia.
Blau?
Olha, a gente também tem o cachorro também. Inclusive, meu filho tem um projeto Capama, faz duas tosas e banho de gás por semana. Até adotei um cachorro no sábado lá na Pama. Mas eu entendo que isso é uma tradição, é uma vez por ano. Hoje já existem no mercado tranquilizantes, né? Eu sou contra o projeto. Se fosse fazer isso todo mês ou toda semana, tudo bem. Mas isso é lá uma vez por ano, na virada do ano. E também não existe tecnologia ainda onde eles conseguem eliminar 100% do barulho. Não fazem foguete sem pólvora. Então não conseguem eliminar 100% do barulho. Pode diminuir. Também sou contra aqueles B10, alguns barulhos excessivos. Mas já está bem mais controlado no mercado. E há uma conscientização, e isso eu observei na venda nesse final de ano, onde a venda dos fogos que dá cor, que menos barulho faz, é o que mais se vendeu. O que menos se vendeu foi o que dá barulho. O 12x1, 19x4, a bomba B10, B4, menos se vendeu, muito pouco. As pessoas estão preferindo o colorido, que sobe, dá um estampido bem menor do que aquele que só dá o tiro, e abre a cor. Se vendeu 70% nessa faixa aí, e são dados que a gente pode trazer oficiais, inclusive de outros comerciantes que vendem no município. Mas eu entendo que é uma tradição, é uma vez por ano, e eu sou contra o projeto.
Ele pode? Então fica nas comissões, é para discussão?
Posso?
Tá. Posso, só um momento, tem o inscrito Marcos e o Éder.
Marcos, Éder. Aqui Marcos. O Gustavo bem lembra que a gente estaria proibindo o comércio de fogos. Aí nada impede do camarada Mozart ir lá em Estrela, encher o porta-mala de fogos e vir soltar aqui em Lajado. Então realmente é um fator que tem que ser levado em consideração.
Salve.
Eu, a princípio, antes da fala do vereador Blau, eu seria totalmente a favor do projeto. Mas o que você colocou e com o seu conhecimento de fogos, eu acho que antes tem que ser feito uma avaliação, até poderia ser quais os fogos proibidos. Porque realmente tem alguns que explodem lá em cima, não estão pedindo de nada, os meus cachorros, pelo menos aqueles, não tem problema. É aquele papapá que dá o problema. Então talvez avaliar, o colega talvez, a gente fazer uma avaliação ali de qual fogo, não todo. Então, vamos avaliar melhor.
Fica em discussão nas comissões, mas pode se acrescentar aqui também, como presidente coordenador dos trabalhos agora, já só um pouquinho, sugerindo que não seria liberado soltar fogo de artifício perto de casas geriátricas, então igrejas, às vezes templos, às vezes, pessoal, regulamentar essa questão aí. É uma sugestão que eu estou dando, o Adson não está aí agora, nós podemos colocar
lei,
em discussão.
Lei das contravenções penais, já existe.
Isso.
Já existe. Lei federal, lei das contravenções penais.
Então tá. Salve, por gentileza. Ah, o Jean, desculpe.
Bom, em questão de meio ambiente, o projeto é bom. Tá? Não só, a gente está falando aqui só de cachorros, né? Mas existe toda uma fauna que é afetada com isso. Né, não é só a questão do cachorro, mas sim peixes, aves, né, são afetados com essa situação. Mas, que nem o Sérgio colocasse, esse é um projeto que tem que ser muito bem estudado, porque ele não fala nada, até o Gustavo pode me corrigir, sobre a fiscalização disso, né, a punição que vai ter sobre quem não cumprir essa lei. Então, falta muita coisa nessa lei a ser complementada e também não diz o prazo e quando que ela entraria praticamente em vigor imediato. Eu acho que a sociedade ela tem que passar por mudanças, mas também ela tem que dar a possibilidade de tempo para a mudança da sociedade. Né? Então, a fiscalização não comenta nada, né? Não comenta também sobre o prazo, né, de execução dessa lei, que acho que deveria ter um prazo maior, mas sim com o tempo, né, talvez daqui 5, 10 anos isso tenha que ser implantado gradativamente dentro o próprio mercado vai acabar mudando, conscientização, tudo isso tem que ser revisto, né? E não é assim simplesmente colocando a lei que ela vai ser a partir de hoje aplicada e vai ter que ser feito. E a fiscalização? Mais uma vez o poder público vai ter que fiscalizar e a gente sabe que não vai ter braço para fiscalizar isso. Uhum. Né? Porque okay. só mais uma partezinha, Ramos. E claro que daqui a pouco essa lei poderia ser aplicada em alguns pontos específicos da cidade. Né? Hospitais, clínicas.
Existe segundo jurídico, né? Pela contravenção penal, né?
Tem das contravenções penais, mas daqui a pouco ela poderia ampliar.
Deixar mais claro e deixar mais público essa lei,
essa questão, daqui a pouco ela é redundante.
É, porque a gente recebe queixas de templos religiosos que às vezes, né, durante uma festividade.
A questão da lei do barulho, né, já existe, né?
Tá? Tá bom, pessoal, esse fica para discussão ainda então. Esse projeto fica com o Éder, tá contigo, né? Está contigo o projeto, né? Tá, fica contigo ainda na discussão, nós vamos discutir mais ainda. Depois vamos para o plenário. Projeto número 014, que proíbe a distribuição e venda de canudos de flexível e copos plásticos descartáveis em restaurantes, bares, lanchonetes, quiosques e estabelecimentos similares. Ou por ambulantes também, né, no município de Lajeado. É proponente o vereador Adi Ceruti, que não se encontra agora aqui. Então, Mozart.
Esse é um projeto bastante interessante. Eu estive há poucos dias no Rio de Janeiro. Esse projeto vem casado lá, no município que foi o primeiro, com a bituca de cigarro. Então, é o canudinho ecológico, que se desmancha na água, e uma multa de R$80 para quem for pego largando a bituca na calçada. É um projeto único no Rio de Janeiro, vou me informar. Possível acrescentar junto ao canudinho a bituca.
Se eu não me engano, imigrante aprovou.
Imigrante está, né? Sim. Foi o primeiro município do Vasco Aquari.
Só aprovaram só os canudos, né?
Só os canudinhos, sim.
Não copos.
Questão de copos, Jean.
Bom, tratando da parte ambiental, sempre, né, a gente tem que dar um comentário para alertar, né, que nada se faz que nem essa questão dos fogos de imediato. As coisas têm que ser gradativas. Tá? A lei ela não pode ser feita para ela ser aplicada imediatamente. Quando você faz uma lei onde você altera uma cultura da sociedade, você tem que ter um período gradativo para aplicação. A lei não trata sobre isso. Qual o tipo de conscientização ambiental que vai ser feita? A lei não trata sobre isso. Então, antes de a gente colocar qualquer lei sobre isso, a gente tem que ter um período de adaptação. E esse período tem que dar a possibilidade que as pessoas comecem a mudar a sua cultura. Não é simplesmente comércio do dia para a noite deixar de utilizar o canudinho. A gente tem que ter um período disso. Então, a gente tem que tratar sobre isso. É um alerta que eu dou para que seja contemplado nessa lei. Claro, tem a possibilidade de emendas, provavelmente...
Está contemplado.
O período...
180 dias e a penalidade...
Não, mas não está contemplado, está contemplado o período, mas não está contemplado o período de conscientização das pessoas.
Ele está dando 180 dias para as pessoas, para começar a valer a lei. Ele está dando...
Mas de que forma?
Já está no teu tempo, Mariela, então pode falar.
Né? Isso não tem, de forma vai ser feito. Né? A gente vai fazer um trabalho... Não tem nada especificando sobre isso. Porque simplesmente colocar a lei vai tornar uma revolta de muitos comerciantes, porque não vão ter onde adquirir o canudo ecológico. Não é simplesmente assim de tu adquirir. E o preço muda.
E aí,
né?
Só complementando que a questão das sociedades que fazem as festas, as igrejas, as comunidades fazem as festas que usam o copo de plástico.
E eu quero alertar também por que o Rio de Janeiro fez isso. Porque vários animais da fauna aquática foram encontrados com canudos plásticos, né, tartarugas e outros animais assim. Então, na nossa cidade também, a gente tem córregos, né, que provavelmente isso atacaria os peixes na sua alimentação, ou talvez, né, alguma coisa desse tipo acabaria trazendo prejuízo. Mas, claro, existe toda uma conscientização da sociedade também de fazer a reciclagem correta do lixo. Então, eu alerto sobre o período de conscientização.
Mariela, terminou já ou não?
Não,
tá, ok, pode. Estava escrita.
Sobre o prazo, está aqui, a finalidade também. Eu não vejo como colocar na lei o método de conscientização, na lei, como a gente vai colocar isso. Estou tratando legal e ilegal. Meu pai fez há uns 10 anos atrás, há uns 10 mais, eu acho, a das sacolas plásticas.
Oito
e
anos.
Até hoje, 8? E até hoje nunca foi cumprida, não, nem sinal de ser cumprida. E aí, vamos sair da parte legal, tá? Me preocupa a questão de proibir canudos e copos descartáveis já de cara. Porque tu vai tomar onde? Na garrafa? No... Sim, mas é, copo descartável. Proibido? É proibido. Tá proibindo copo e canudo. Então, a gente, isso que tu falou, tem que dar um tempo para se adaptar ou ver qual é o melhor caminho, não é? Não é assim.
Um adendo.
Sim.
Em relação à sacola plástica, foi cumprida a lei. A lei está sendo cumprida. A lei trata sobre proibição de sacolas plásticas no âmbito do município. Mas a secretaria tem fornecimento de sacola de pano. Agora, a lei não tratou sobre a proibição de sacola plástica especificadamente
nos mercados.
E isso deixou aberto. Então, não tem como punir alguém da sacola plástica. Então, por isso tem que ter cuidado em relação à forma, a punição e a forma que vai se aplicar também.
Salve. O vereador Adi e seu gabinete tiveram cuidado. Eu tenho estudado muito para fazer um projeto similar a esse, tá? Similar, não igual. Mas o cuidado deles foi muito grande, até inclusive aqui, no caso de pessoas com deficiência ou com esteja de impossibilidades, isso é uma inovação que a sociedade mundial tem reclamado, que onde tem sido feita a lei, as pessoas que não têm como sorver, elas não têm mais o canudo e se torna mais caro comprar o canudo biodegradável, ecológico. E eles preveram aqui que é possível para essa pessoa. Então, o projeto ele é bom nesse sentido e tem várias inovações de Rio Grande, de Santa Cruz, de outras cidades pelo Brasil, pelo mundo. Mas carece, sim, de mudanças e nos próximos dias devo apresentar um projeto similar. Similar? Para contemplar. Só um pouquinho.
Uhum.
O senhor está com pressa?
Não.
Obrigado.
Não.
Então, calma.
Eu só pedi que era similar o projeto.
Certo?
Sim.
Copos, canudos, sacolas. E que vai contemplar tudo isso, né? E dentro da
tranquilo.
Possibilidade de conscientização e reciclagem. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Mais alguém? Blau?
Olha, olhos vistos, perante a mídia, ele é bom o projeto. O problema é botar em prática. O dia a dia, teríamos que trabalhar mais a conscientização da nossa sociedade na questão da reciclagem. Agora, proibir de cima para baixo é mais uma lei que não vai ser cumprida, como a das sacolas plásticas. É uma lei para encher tripa. Ah, não vai funcionar.
Gustavo?
Adstrito exclusivamente à questão de legalidade e ilegalidade do projeto, nada a ver se é bom ou ruim. Artigo 2º. O descumprimento disposto no artigo 1º da presente lei implicará aplicação de penalidade ao infrator. Não diz qual. Aí, artigo 3º. A aplicação da penalidade observará o regulamento estabelecido na Lei Municipal 5840 de 96, que é o Código de Posturas. Inclusive no que se refere ao auto de infração e recursos. Nós temos que definir na lei quais são as penalidades e de que forma isso aí vai se tratar. Podemos fazer remissão ao Código de Posturas na questão de como vai funcionar recurso, prazos e coisa e tal. Agora, a penalidade tem que estar descrita na lei, sob pena de ilegalidade.
Exato. Vai emitir, então, o parecer para nós? Pode, tá? Aguardando o parecer do jurídico, então, ele não vai para a comissão, não vai para a votação na sessão, na próxima sessão aí, tá? Esse era o último projeto de discussão hoje. Alguém tem mais alguma colocação?
Eu tenho.
Tá, Franzi?
Entrou na casa o projeto de lei número 21-03 de 2019, ele entrou agora, e obviamente não está nem à discussão, mas me chama muita atenção, e eu peço aos senhores que também tenham a possibilidade de verificar, eu vou verificar isso, mas estou achando estranho aqui que nesse monte de rubricas que está sendo movimentada, a primeira, atender despesas ocorridas em exercício anterior referentes a reajuste concedido de forma retroativa no contrato de locação. Eu estou falando uma das rubricas. Então, a gente vai verificar com bastante critério isso, por que foi dado um aumento retroativo. Isso não deve ser uma coisa muito legal. Inclusive, nós temos debatido aqui várias vezes a respeito de valores retroativos. Inclusive, aquele projeto de lei complementar que, de novo, a prefeitura está tentando dar um benefício de maneira retroativa para os servidores. Não se trabalha com maneira retroativa. Vamos dar uma olhadinha. A gente vai pesquisar isso aqui junto com a prefeitura. Não está em discussão hoje. Possivelmente ele vem em discussão na próxima sessão, na próxima reunião das comissões.
Ele deve estar quando?
É o 21.
Ele deve estar quando? Não foi lido ainda.
Isso. Não deve estar. Mas é uma das questões que nós temos que analisar com bastante critério.
Ok? Fique
comigo.
Mais alguma colocação? Se não, estamos mais blau blau. Ok? Então tá bom, pessoal. Obrigado pela presença de todos e pela participação nas discussões, que é importante, porque nós temos que ter ciência do que nós estamos discutindo aqui e na hora da votação também, que facilita bastante. Seria da nossa parte, muito obrigado pela presença de todos e até na próxima sessão.
Gaúchas e gaúchas de todas as querências.
O senhor está com pressa? Não, vai vir a discussão na próxima terça. Vai vir na próxima sessão. Eu quero ver como é que vai ser aquela questão do Prince. O Prince vai continuar construindo? Paulo. Eu tenho que pegar e escrever lá. Ó. Não, tem que botar antes.
O plan era o senhor que tinha que buscar. Para baixo, né?